Culto bonito ao Senhor, Ele merece. E que gostoso a gente estar juntos aqui falando tanto sobre receber, sobre fé em Jesus. Nós celebramos os batismos, a ceia, e já estamos aqui nesse clima de Natal, né? Que já começa ali no final de novembro. Não sei você, quantos gostam do clima de Natal? É finalzinho de ano, né? Você já começa a ficar um pouco mais leve, ou não, né? Mas a ideia é que você fique um pouco mais relax, um pouco mais feliz, as decorações, as luzinhas. E aqui no culto a gente começa a lembrar do presente que Deus enviou do céu para nós, Jesus Cristo, a salvação, a reconciliação. E eu estava me lembrando, né, ao preparar essa palavra aqui durante os cultos, do dia que eu tive o meu encontro com Jesus, o dia que eu ouvi a mensagem do Evangelho e acreditei, e me entreguei a essa mensagem. Você consegue se lembrar do dia em que você encontrou Jesus? Consegue? A primeira vez que você ouviu essa mensagem, eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, tá? Eu cheguei aqui num dos cultos da nossa igreja pela manhã, convidado por uma prima minha, Milene. Ela participava aqui dos cultos, estava se tornando membro da igreja. Ela me convidou porque a gente ia fazer uma viagem juntos depois para outra cidade. Ela falou: olha, vamos passar na igreja antes. Olha a dica de evangelismo para você aqui, né? Não, vamos passar. Que carona? Você vai falar o quê, né? Tem que ir junto. Ah, não, beleza. Eu estava de carona, vim junto. Eu não entendia nada, primeira vez num culto, o templo estava diferente, mas eu me lembro que no momento dos visitantes fiquei em pé. Eu era tímido, mas consegui ficar em pé. Ganhei um CD de lembrança, com uma pregação e três hinos. Mas naquele dia eu fui embora, eu não ouvi a mensagem, a gente de fato precisava ir para a viagem, mas no retorno da viagem, a minha prima começou a compartilhar o que hoje eu sei que é um testemunho, né? Na época eu não sabia o que era aquilo. Começou a contar do encontro dela com Jesus, da fé que ela tinha em Jesus e como aquilo tinha transformado a vida dela. E naquele dia, pela primeira vez, eu senti a presença de Deus naquele carro, na estrada. E eu lembro que eu me identifiquei, o Espírito Santo começou a tocar o meu coração, eu chorava, ela chorava, o marido dela chorando também, e a gente ali, e eu entendi que eu precisava de Jesus. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E nunca me arrependi em todos esses anos. Você consegue se lembrar do dia em que você passou a crer em Jesus? Que alegria, como isso muda a gente. Mas existe também, a palavra de Deus nos dá algumas lições e nos orienta que também existe uma responsabilidade quando passamos a crer em Jesus. E é sobre isso que nessa manhã eu queria que a gente meditasse na palavra. Nós recebemos sim a salvação, nós passamos a crer em Jesus, mas existe uma parte que é nossa, existe algo que precisamos fazer com essa fé. E eu lendo a palavra, uma expressão do apóstolo Paulo ficou na minha mente, no meu coração. Essa expressão está lá na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Paulo está dizendo assim para o seu discípulo, para o seu amigo, ali numa despedida já do apóstolo, ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ele já estava falando: olha, estou chegando no fim, está próximo o tempo da minha partida. Então ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso primeiro, dá um sorriso bonito, isso, clima de festa, mas fala assim para ela: guarde a fé. É interessante porque aqui, ele está falando do término da sua jornada. Ele já combateu o bom combate, ele já terminou a corrida, e ele diz: eu guardei a fé. E é interessante porque a Bíblia, ela traz vários conselhos e vários encorajamentos para a gente fazer isso, guardar essa fé que é preciosa para nós. Sua fé é preciosa, Jesus é precioso para você, a sua vida com Ele é preciosa, então você precisa, segundo o que lemos aqui, guardar essa fé de alguma forma. E se nós precisamos guardar, significa que de alguma forma algo vai tentar nos desanimar, nos enfraquecer, fazer a nossa fé esmorecer. Então, de fato, temos que ter uma atitude ativa de guardar essa fé. Olha só o que outros textos da palavra vão dizer. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19, também diz algo parecido. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Olha só esse texto, naufragaram na fé. Aqui a gente encontra também, eu separei outros dois textos em Hebreus. No capítulo 2, a gente encontra o texto que diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu gosto de uma tradução, uma versão que diz: nos agarremos às verdades que já ouvimos. Ou seja, nós precisamos guardar aquilo que carregamos, a fé que temos em Jesus, porque existe algo sempre que vai lutar contra, que vai enfraquecer, que vai esmorecer a nossa fé. E por fim, Hebreus capítulo 10, aqui também versículo 38 e 39: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Esses textos nos mostram que de fato a Bíblia, ela traz encorajamento, conselhos e lições para que você e eu possamos fortalecer e guardar a nossa fé, porque existe algo sempre lutando, querendo enfraquecer e roubar essa nossa confiança que depositamos em Jesus. E hoje juntos eu quero que nós olhemos para um texto também do apóstolo Paulo e encontremos aqui algumas lições para você ter sua fé fortalecida. Quantos querem ter uma fé forte? Que passa pelas intempéries dessa vida, pelas lutas, pelas crises e permanece firme. Então vamos olhar o que o texto de primeira, de Colossenses, perdão, capítulo 1, vai dizer para os nossos corações. Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante. Aqui uma carta do apóstolo, ele começa essa carta elogiando essa igreja, esses cristãos colossenses, porque eles tinham fé em Jesus, porque eles amavam uns aos outros. Mas aí ele começa a dizer: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aqui então Paulo começa com palavras bonitas, um poema, falando acerca da superioridade de Jesus, porque naquela época existiam alguns ensinos no meio daqueles cristãos, daquela igreja, onde reduziam a importância de Jesus, reduziam a divindade, falavam que Ele não era Deus e por aí vai. E aqui Paulo então começa dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Mais uma vez, aqui nós encontramos conselhos, encorajamento. Aqui Paulo estava falando para aquela igreja: olha, vocês estão bem, E estava, de fato. Vocês estão demonstrando amor uns pelos outros. Vocês têm fé no Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Mas aqui ele continua aconselhando. Porque de fato, aquele momento, aquela situação atual da igreja não significava que eles não precisassem avançar, que eles não precisassem guardar a fé, que eles não precisassem continuar a se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. E hoje, baseado nesse texto, eu quero que a gente pense em três lições para que possamos guardar a nossa fé. Se você quer guardar a sua fé, o que a Bíblia ensina? E aqui fica claro o apóstolo Paulo falando para aquela igreja que eles precisavam conhecer a Deus. Uma das ferramentas, das armas contra o esfriamento da fé, contra o seu desânimo na busca pelo Senhor, é conhecê-lo mais. É você buscar conhecer quem é o seu Deus. E isso através da palavra, através da revelação da palavra dele. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. E sabe, conhecer a Deus vai te proteger de muitos enganos, de muitas confusões, de muitas mentiras contadas por aí, que nós às vezes abraçamos como verdades, mas que são diferentes do que a palavra ensina. Conhecer a Deus te faz ter mais fé, porque você conhece quem é o seu Deus, o caráter dele, os atributos dele, o poder dele, aquilo que ele já fez, aquilo que ele ainda vai fazer, suas promessas. Se você quer que a sua fé seja fortalecida, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. E quando nós não temos conhecimento, muitas vezes nós nos confundimos à toa mesmo. Eu me lembro quando eu era criança e eu assisti, eu era uma criança muito medrosa, e eu assisti um programa de TV que tinha um episódio lá que aparecia um lobisomem, tá? E era aquela fantasia amedrontadora assim. E né, quando você é criança, parece real. Hoje você olha, nossa, tudo de borracha, tudo feio. Mas eu, como criança, fiquei encolhido no sofá assim. E aquele lobisomem aparecia no episódio todo, assustando as pessoas. E aquela imagem do lobisomem ficou na minha mente. E eu ficava com medo, eu ficava pensando naquilo, meu Deus, eu lembrava assim. E um dia, eu estava indo para a escola, uns dias depois de assistir esse programa, eu estava indo para a escola, que ficava na rua ao lado. E eu estava caminhando ali com a minha mãe, a gente estava indo a pé, e tinha ali um gramado, que tinham colocado uma terra em cima da grama ali, e eu vi uma pegada naquela terra. E na minha cabeça de criança ela era gigantesca. E eu olhei aquela pegada e eu pensei, o lobisomem, ele deve estar rondando a minha casa, igual ele fez lá naquele episódio que eu assisti. Devia ser um cachorro grande ali, que estava cachorro de rua, ou um cachorro passeando, mas aquela pegada e a falta de conhecimento que eu tinha ali de criança, achando que aquilo era real, me trouxe medo, me trouxe confusão, porque eu não tinha o conhecimento da vida, da realidade, da ficção. E sabe, por vezes nós sofremos sim, porque não conhecemos ao Senhor. Às vezes nós esperamos coisas que Deus nunca prometeu na sua palavra. E quando enfrentamos lutas, nós ficamos em crise. Mas cadê o meu Senhor? Cadê Deus? Ele está contigo. Na crise, na dificuldade, por exemplo. Porque precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos nos aprofundar. E sabe, não importa, eu não sei quantos anos de caminhada com Jesus você tem. Talvez sejam anos, talvez meses. Mas eu quero te dizer que nós sempre podemos avançar em conhecimento ao Senhor, sempre. Quando eu faço uma entrevista para alguém que está chegando, algum irmão que está chegando para o batismo, nós entrevistamos, conversamos, eu sempre termino dizendo, olha, uma das coisas que eu falo é, você está molhando o seu pé na praia, tem muito mais, o discipulado, os primeiros passos, é só a praia, é o raso. A cada dia você vai se aprofundando mais, porque o nosso Senhor é um oceano profundo. Sabe, nós não podemos nos acomodar, porque a acomodação faz sim com que a nossa fé não se desenvolva. Nós não guardamos a fé se deixamos ela restrita apenas aos cultos de domingo ou apenas ao momento de célula. Nós precisamos pegar a palavra, meditar nela de dia e de noite, deixar com que a palavra volte à nossa mente e habite em nosso coração, nos nossos pensamentos. Assim você vai guardar a fé. Sua fé é preciosa para você? Então se aprofunde na palavra de Deus. Ele escreveu um livro para que o conhecêssemos. A palavra de Deus está ali, revelado quem é o nosso Deus. E quando lemos, o Espírito Santo vai trazendo revelações, vai falando ao nosso coração. Quando você entra no teu quarto e começa a ler, começa a clamar, Deus fala conosco, porque Deus é real e a sua palavra é viva. Conhecimento de Deus é uma maneira de fortalecermos a fé. Mas não só o conhecimento por conhecimento, só por ter informações, mas o conhecimento que transforma, o conhecimento que molda, que direciona as suas intenções, a maneira que você vive. É isso que a Bíblia vai dizer ali no versículo 10, e isso, esse conhecimento, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Na época que eu estudei no seminário para ser pastor, tinham alguns colegas que infelizmente, às vezes até tiravam notas maiores do que eu nos trabalhos, nas provas. Eles sabiam falar muito bem, já estavam acostumados, mas nas férias, até nos intervalos das aulas, viviam uma conduta diferente daquilo que a gente estava estudando ali. Então o que eu estou querendo dizer, e o que o apóstolo Paulo na verdade está falando é: conheçam para viver, porque na Bíblia não tem como separar. Conhecer a Jesus é viver com Ele, conhecer é andar com Ele, é fazer dEle a nossa vida completa. Então nessa manhã o que a palavra de Deus nos pergunta é: sua fé é preciosa? Você ama o Senhor? Você quer proteger, guardar a fé? Então se aprofunde, aprenda, estude. A nossa igreja ela tem tantas ferramentas para isso, escola bíblica. Nós temos também as células, onde você vai poder compartilhar, vai poder falar, discutir a palavra, meditar junto. Os cultos, para cada faixa etária a gente tem um culto aqui, para comunicar a palavra, mas você precisa também, todos os dias, se aprofundar. Se você quer guardar a sua fé, não negligencie o seu conhecimento do Senhor. Pegue a Bíblia, sabe aquelas Bíblias de 5 quilos que a gente compra de estudo? Leia essa Bíblia, marque, anote, medite, e ela vai te transformar em nome de Jesus. A segunda lição que esse texto também nos traz, como podemos guardar a fé, é manter-se perto. É interessante porque aqui diz não se afastando, e parece óbvio, é óbvio, né, que se para a gente estar perto de Jesus, a gente não pode se afastar. Pois é, mas o afastamento de Deus, das coisas de Deus, da igreja, não se dá de um dia para o outro. Sabe, não é de um dia para o outro que você decide agora não acredito em mais nada, não vou mais em lugar nenhum e acabou, vou viver de maneira diferente. O afastamento, o perigo do afastamento é que ele é gradual. Ele é devagarzinho. Sabe, é uma preocupação às vezes que toma o seu coração e que você não leva para a presença de Deus, mas começa a mudar toda a sua vida por causa daquela preocupação. São desejos, sonhos que você tem, projetos que você persegue tanto e tanto, tanto na sua vida, que você deixa Deus ali em terceiro, quarto, quinto lugar. Talvez o que está te afastando do Senhor, da presença dEle, da comunhão com Ele, seja alguma mágoa que você tem com alguém aqui mesmo da igreja, alguém que te machucou, alguém que falou alguma coisa que você não gostou, alguém que fez algo que você não esperava. E às vezes, né, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente terceiriza a culpa, fala que não faz mais, que não quer mais por causa de fulano, de ciclano, mas é o nosso coração que se afastou do Senhor, porque um coração próximo do Senhor perdoa, por exemplo, um coração próximo do Senhor se reconcilia, resolve. Então a gente vai se afastando pouco a pouco. são alguns compromissos, são alguns valores que a gente começa a negociar. Não, domingo é o dia de nós estarmos em família cultuando ao Senhor. Mas nesse final de semana não vai dar. No outro também não, sabe o que é? Foi pesada a semana, eu preciso dar uma descansada. A célula essa semana eu vou ter que faltar. A palavra de Deus, eu leio quando o pastor abre lá no culto. E de repente, não, eu não vou hoje, eu assisto depois e depois. E sabe, meus irmãos, a gente não se dá conta que a gente está mergulhado na cultura desse mundo. E quando a gente não está na presença de Deus, a gente está na presença de outras coisas. A gente passa a semana toda tendo contato com valores, com ensinos, com pregações do mundo, vamos assim dizer, com os sermões que o mundo prega. E a gente não é firme nos nossos compromissos de estar junto em comunhão com a igreja, estar buscando ao Senhor em casa, estar orando, lendo a palavra, sendo generoso nas ofertas. A gente sempre começa a negociar. E sabe o que acontece? Nessa negociação, o afastamento acontece. Eu gosto de uma analogia que um autor fala, explica sobre a vida com Deus. E ele compara a busca pelo Senhor e a nossa caminhada com Jesus como alguém que está subindo uma escada rolante que está descendo. Tá? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, quando eu era criança, adolescente aí. Escada rolante descendo e você querendo subir, para brincar. Agora, se você para nessa escada rolante, o que acontece? Você desce. Por isso, a vida com Deus, ela precisa ser de avanço, contínuo, ir, não parar, continuar um passo depois do outro, porque a minha carne, a minha vontade de pecar continua até o dia da minha glorificação, o dia que nos encontrarmos com Jesus e você se encontrar com Jesus. Até lá nós precisamos avançar, nós precisamos manter perto. Sabe, não subestime, por exemplo, o poder das amizades. Talvez você tenha muitas amizades, mas nenhuma crê como você crê. É muito desafiador você continuar guardando a fé num ambiente assim. Então tem amigos também que te apoiem, tem amigos também que te fortalecem na fé, por isso as células, por isso os ministérios, você precisa se manter perto. A gente percebe isso, por exemplo, o próprio Jesus contando a parábola do semeador, ele diz, olha, a semente da mensagem é plantada, mas alguns corações, alguns terrenos, essa semente não frutifica. Porque existem preocupações, existem perseguições e essas pessoas se afastam. Em nome de Jesus, hoje Deus está nos convidando para perto, não para nos afastar. Eu estava conversando com o pastor Natan, ele estava compartilhando uma pregação que ele tinha ouvido. E nessa pregação o pastor falava sobre aquele milagre onde Jesus cura uma mulher que tinha uma doença há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. E aquele pastor estava comentando, e de fato é muito interessante, porque aquela mulher tinha uma doença, ela tinha um problema que a tornava impura. Naquela religião, naquela cultura judaica, com todos aqueles rituais, ela ter aquela doença a tornava impura. E qualquer pessoa também que chegasse perto, encostasse nela, também se tornava impuro. E dessa forma tinha que passar por alguns rituais de purificação. Mas aquela mulher desesperada, sem esperança, quando vê Jesus passando, ela se aproxima, ela se esforça, ela luta e ela toca em Jesus. E o interessante é que ela, tocando em Jesus, não torna Jesus impuro. Ela é purificada. Talvez, meu irmão, você se afastou da igreja, do serviço ao Senhor, da presença de Deus, por coisas que você fez. Que na sua visão, e de fato o pecado nos torna impuros, mas na sua visão não tem mais jeito. Ah, já deu para mim, eu já tive o meu momento, o meu tempo de buscar a Deus, agora eu só estou aqui presente nos cultos. Mas eu quero te lembrar que Jesus faz novas todas as coisas e nos torna puros. Então se você está se afastando porque pecou, não faça isso. Se aproxime. Seja purificado, creia, seja perdoado, comece de novo, siga, guarde a fé. Nós precisamos lembrar que o nosso Jesus é esse Jesus que nos purifica e que nos quer perto. Ele quer as crianças perto. Vocês viram hoje aqui, né? Ele quer aqueles que estão perdidos perto. Ele quer aqueles que estão sem esperança perto, porque nele nós encontramos tudo o que precisamos. Você quer guardar a sua fé, você precisa, além de conhecer, além de se aprofundar, você precisa se manter perto. Não se afaste, procure amizades, procure ajuda, procure uma oração, um aconselhamento, uma célula, mas não fique sozinho. Essa história de cristão sem igreja não existe. Você é parte do corpo, amém? Parte do corpo. Corpo é uma coisa só, não tem como você ver um membro fora. Ele não tem vida se ele está desconectado do corpo. Você precisa estar junto, servindo, comprometido, amando e aprendendo mais de Deus juntos. Agora, além desse conhecimento que serve para nós enxergarmos a vida de uma maneira diferente, mas também para vivermos a vida de uma maneira diferente, além desse aproximar-se de Deus, da sua palavra e da igreja, para guardarmos a fé, existe outra lição que é o amadurecimento frutífero. A palavra de Deus, ela vai falar sobre frutos para o discípulo, frutos. Nós demonstramos que estamos amadurecendo à medida que damos frutos. A gente vê isso, por exemplo, em Gálatas 5:22, quando nós encontramos o fruto nas nossas vidas, o fruto do Espírito. Você que entregou a vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo e algo acontece em você, o caráter de Jesus começa a aparecer na sua vida. E Gálatas 5 vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está faltando domínio próprio? Está faltando mansidão? Está faltando paciência? Se aproxima de Jesus e pede: Jesus, frutifica em mim, que o teu Espírito frutifique em mim. Sabe, esse frutificar, ele é natural, mas ele também precisa ser intencional. Nós precisamos buscar isso, pedir isso ao Senhor. Mas além do fruto nas nossas vidas, existem frutos práticos, frutos que nós deixamos, na verdade, na vida de outros. Quando eu estou aqui, eu vejo algumas pessoas conhecidas aqui no culto, e pessoas que me deixaram marcas na minha vida, me ajudaram na caminhada com Jesus. Pessoas que numa palavra, numa pregação, numa crise, num aconselhamento, ou num dos dias mais difíceis da minha vida, por exemplo, quando eu perdi meu pai, estavam lá para me apoiar, para me dar um abraço. Isso é fruto. Porque de fato, andar com Jesus não significa vivermos para nós mesmos. A fé cristã não significa agora, eu estou bem, pronto. Não. Sim, eu estou bem, glória a Deus. E agora eu quero deixar frutos, marcas na vida de outros. Guardar a fé também é avançar e frutificar e amadurecer. Talvez a sua fé está esmorecendo porque você só se tornou um participante, um frequentador, alguém que ouve e só retém e retém. Mas quando compartilhamos, a nossa fé, ela é fortalecida. Eu me lembro de um dos nossos cultos evangelísticos que a gente fez ali no Ministério de Pré-Adolescentes, Ministério UP. E nós ali incentivamos os pré-adolescentes a convidarem os amigos para esse culto. Às vezes eles não sabem falar de Jesus, eles não sabem compartilhar o Evangelho. Então a gente dá essa ajudinha, né? A gente, olha, convida que a gente te ajuda a falar de Jesus. E no último culto que a gente fez desses, a gente tinha 300 pré-adolescentes ali no ginásio. Desses 300, mais de 100 era visitante. Pré-adolescente que nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha entendido quem era Jesus, por que Jesus morreu na cruz e por aí vai. E é tão gostoso porque eles chegam ali e falam: ó, pastor, convidei minha turma inteira, mas só um veio. Eu falo: tudo bem, cara, só um veio, tá ótimo, um veio. E a gente incentiva, porque nós somos uma igreja que crê, que precisamos compartilhar a palavra. Essa é a nossa visão, fazer Jesus conhecido, todos os povos, no poder do Espírito Santo, amém? Esse não é só um papel do pastor, do missionário, é nosso, como igreja. E os pré-adolescentes trazem os amigos. E no último, eu tinha terminado de pregar, a gente estava arrumando ali, tinha feito apelo, e estava arrumando o ginásio, organizando as coisas para ir embora, e chegou um dos meninos aqui da nossa igreja. Um pré-adolescente, arrastando um pouco maior que ele, assim, trazendo meio arrastado, assim, o menino chorando, esse amigo dele. E eu fiquei assustado, falei, ixi, e agora? O que aconteceu, né? Daí eu, oi, tá tudo bem? Daí o menino que é da nossa igreja, segurando a mão do amigo, falou, olha, esse aqui é meu amigo, pastor. Ele estuda comigo e ele aceitou Jesus hoje. E o menino estava chorando, soluçando assim. E daí esse menino aqui da igreja falou assim, você pode orar por ele? E daí eu peguei, abracei os dois, orei. E depois eles saíram e o menino, né, aqui da igreja, batendo no ombro do amigo, olhou para mim e fez assim, ó. E saiu pulandinho atrás do amigo. Essa é a alegria de frutificar. Essa é a alegria de dar frutos. Essa é a alegria de obedecer o chamado de Deus para não vivermos apenas para nós mesmos. Sabe, as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi quando eu servi. Não foi lá orando por mim no quarto, Deus me abençoa, não. Era orando por outros, era servindo, era ajudando, era ficando até de madrugada para organizar um evento. Que alegria existe em frutificar. Talvez você possa usar essa palavra agora para se comprometer em servir mais. Quando você não serve, a igreja perde, porque Deus derramou sobre a tua vida dons espirituais. Você é parte do corpo. Não sei onde Deus vai te direcionar, mas ore por isso. A gente está na virada do ano, aí você pode colocar lá, mas é para cumprir, como um das metas do ano, servir na igreja. Tem tantas áreas que você pode abençoar. Ministério Infantil é uma delas, tá? Fica a dica aqui, pastor, aproveitei que eu estou com o microfone na mão, é minha hora, né? Ministério Infantil precisa de homens e mulheres de Deus lá, cheios do Espírito Santo, porque nós não estamos cuidando de crianças, ainda que a gente cuide, né? Nós estamos ministrando a palavra para elas conhecerem a Jesus e se decidirem por Ele, como a gente viu hoje aqui. Essas crianças são a igreja do hoje, porque elas se relacionam com Jesus hoje, mas também são a do futuro. Nós precisamos de irmãos dispostos a servir e frutificar. Talvez vai ser um discipulado, uma célula que você vai abrir, vai ser uma ajuda que você vai dar aqui na sede, no campus, lá perto da sua casa. Eu não sei, meu irmão, mas eu quero te dizer, quando você serve, quando você frutifica, a sua fé é fortalecida e guardada. E sabe, isso agrada ao Senhor. O próprio Jesus disse isso. Ele disse em João para nós que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Nessa manhã Deus nos convida a uma fé fortalecida, a guardarmos a fé. E assim como Paulo, nós chegarmos no final da nossa jornada, da nossa aventura aqui nessa terra com Jesus e falarmos, guardei a fé. Guardei a fé. Eu não sei você, mas eu quero me encontrar com Jesus e poder dizer que eu guardei a fé, porque só eu sei o quanto ela é preciosa para mim. Só eu sei o Eric que existia antes daquele dia no carro e o Eric que existe agora, que vive agora aqui. Você teve o seu encontro com Jesus, isso é precioso para você. Então, meu irmão, o que hoje Deus está nos falando é guarde a fé. Guarde a fé conhecendo mais profundamente o Senhor. Pega a tua Bíblia, mergulha nela. Vem para os cultos, adora o Senhor de todo o coração. Compartilha a palavra com os irmãos que estão perto. Mantenha-se próximo, perto, faça boas amizades. Frutifique, sirva na igreja. Abençoe os outros, me abençoe com a sua vida. Como é bom a gente estar junto, a gente é uma família espiritual. E a gente se abençoa. Se nessa manhã você deseja que a sua fé seja fortalecida, porque talvez você chegou aqui com ela meio balançada, talvez por esperar coisas que não aconteceram, respostas de oração que vieram de outra forma, você chegou aqui com a tua fé que não está aquela Brastemp, como aquele comercial falava, sabe, não está muito legal, mas hoje em nome de Jesus você pode sair daqui com a sua fé renovada. porque quem nos dá essa fé é o próprio Deus, quando reconhecemos que precisamos. Se você deseja sim se comprometer com a palavra dele, buscar mais conhecimento, se comprometer em frutificar na sua vida, mas tem que sair daqui com atitudes práticas já numa listinha para você frutificar. Se hoje Deus falou contigo e você quer se apresentar ao Senhor, dizer: eis-me aqui, eu quero guardar a minha fé até o fim, eu quero permanecer fiel até o fim, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar para nós orarmos juntos como igreja, pedindo: Deus, fortalece o meu coração, fortalece a minha confiança, a minha fé, porque ela é preciosa para mim, eu quero guardá-la como o meu tesouro, eu quero vivê-la até o meu último suspiro, meu último fôlego. Eu quero crer no Senhor ainda mais do que eu creio hoje, eu quero me aprofundar e ver o Senhor agir na minha família, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, nos meus negócios. Fé é essa confiança depositada sobre aquele que pode responder e pode de fato cuidar de nós. Eu quero te convidar então a fechar seus olhos agora e fazer a sua oração. Responda ao Senhor aquilo que Ele falou contigo. Responda aquilo que a palavra dEle ministrou ao seu coração. Se comprometa nessa manhã. Peça: Senhor, eu quero crer. Eu quero ter ousadia, a autoridade do Teu Espírito para me aproximar do Senhor. Enquanto você ora, eu tenho mais um convite para fazer. Sabe, a fé em Jesus, ela não é apenas um leve pensamento do tipo: ah, eu acredito. A fé em Jesus é depositar a confiança da sua vida nele, é entregar a sua vida a ele, entendendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, talvez você chegou até aqui tentando, por vários caminhos, encontrar uma vida com um propósito que vale a pena, uma vida completa que preenche o teu coração. E sabe, talvez até agora você não tenha encontrado, mas eu quero te dizer que o que você procura é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sei o vazio que é andar sem Jesus, mas hoje você, se entregar a sua vida para Jesus aqui, nessa manhã, pode sair daqui completamente transformado, preenchido, com propósito, com alegria, com direção, porque você foi criado para andar perto de Deus. Se nessa manhã você entendeu que precisa de Jesus, você quer abrir mão do controle da tua vida e falar: Jesus, eu quero crer no Senhor, eu quero entregar o caminho da minha vida ao Senhor. Nessa manhã eu quero te falar dessa alternativa de vida que pouca gente fala. Por aí no cinema, nas séries, nas músicas que estão em alta no nosso tempo, pouca coisa se fala sobre ele, mas Jesus um dia virá, o Rei dos Reis voltará, e todo olho verá, e toda língua confessará. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou pedir que você levante sua mão onde você está e acene. Não tenha medo, não tenha vergonha, pelo contrário, se alegre pela sua decisão. Você que está entregando a sua vida para Jesus, dê um aceno. Glória a Deus. Você pode aplaudir esses irmãos que estão entregando a vida para Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Eu quero orar com você. Você pode ficar no seu lugar, mas depois eu tenho um convite a mais para te fazer. Mas você que levantou a sua mão, e você que já é crente em Jesus, ore por esses irmãos. Peça que eles guardem a fé, como a gente ouviu aqui, né? E você que entregou a sua vida para Jesus, feche seus olhos agora e repete comigo essa oração com fé, crendo que existe um Deus que ouve as suas palavras. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso do Senhor, por isso eu entrego a minha vida em tuas mãos, me limpa de todo o pecado e cumpre a tua promessa, me dando a salvação e o teu Santo Espírito. Transforma a minha vida e não permita que eu me afaste do Senhor nunca mais. Em teu nome que eu oro. Amém e amém. Mais uma vez você pode aplaudir esses irmãos. Glória a Deus pela sua decisão. Agora, existe um risco nessa decisão que você tomou, que é você não mudar nada na tua vida e ir embora. Por isso a gente quer te ajudar como igreja. Lembra que eu falei que você precisa se aproximar? O pastor Valdir está aqui na frente. O pastor Valdir tem um convite para você que entregou a vida para Jesus. E eu queria, de coração agora, tá? Pedir, depois que a gente encerrar esse momento de culto, e a gente orar, você viesse aqui pegar com o pastor Valdir, o pastor Edson, o convite que a nossa igreja tem para você. Sabe por quê? Porque tem muito mais para você viver. Lembra? Você está no primeiro passo num oceano maravilhoso que é o nosso Deus. Por isso, não deixe de vir buscar o convite que a nossa igreja tem para a gente te ajudar na sua caminhada com Jesus. E agora nós vamos orar juntos para que Deus continue fortalecendo a nossa fé. Você que ficou em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui nessa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E nós queremos sim guardar a fé até o nosso último dia, Pai. Nos ajuda a nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Deus, a de fato vivermos esse conhecimento do Senhor, que Ele nos transforme. Nos ajuda, Pai, a nos aproximarmos ainda mais da igreja, do Senhor, da Tua presença, do serviço, e frutificar para a Tua glória. Que os meus irmãos aqui possam dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar adorando o Senhor.
Tá.